Esse é o programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. Bom dia! O programa fica armazenado e disponível no site no endereço www.tuaradio.com.br, em podcast, depois em programas. Se você se identifica com essa proposta, acesse, curte e compartilha! Nessa parte do programa, o assunto é case de mudança. Conheça a história da arquiteta que, durante a pandemia, trocou de carreira para se tornar artesã. Manuela da Rosa se especializou em macramê, a arte milenar de trançar fios, criou a Elan Macramê e passou a ganhar a vida atuando em feiras de economia circular e criativa. Manuela concedeu entrevista sobre o assunto na última quinta-feira. Confira na íntegra. Manuela, seja bem-vinda. Bom dia. Tudo bem?
Obrigada. Bom dia a todo mundo que está ouvindo. Obrigada por essa oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho sobre o meu trabalho.
Que bacana te receber aqui, já vou dar o crédito, né? Quem me apresentou a Manuela foi a Maria Helena Lacava, nessa circulação, né, da economia criativa em feiras e tudo mais. Se conhece pessoas, né? Porque não é só ganhar dinheiro, não é só renda, não é também só fazer o que se faz de melhor, né, o seu trabalho, mas é também uma nova rede de relacionamentos que vão surgindo a partir dessas experiências. E é um pouco sobre tudo isso que a gente vai conversar no programa de hoje com a Manuela, porque a Manuela, ela é arquiteta, né, de formação, mas aí veio a pandemia, e aí a pandemia fez ela voltar a resgatar algumas outras coisas que tem a ver, né, com a ancestralidade, tem a ver com o ritmo, que a gente falava da música antes. Manuela, você criou, né, nesse período de pandemia, a Elan Macramê. Isso. Conta pra gente como é que foi esse case, essa inspiração, como é que nasce essa ideia?
A Elan Macramê, que é o meu ateliê atual, eu tenho dedicação exclusiva a ele, né? Depois de mais de 10 anos atuando na arquitetura, surgiu no meio da pandemia, na verdade, no início da pandemia, eu descobri o macramê para tentar acalmar um pouco a mente de forma terapêutica.
Ah, tu não trabalhava com ele antes,
não,
foi uma novidade.
Sabia fazer.
Olha!
E daí, para tentar acalmar um pouco a mente, né? Aquele momento de pandemia, acho que todo mundo se pegou em algum momento em crise existencial ou buscando coisas novas. E daí comecei de forma autodidata, assim, com vídeos da internet.
Não é possível. Com vídeos da internet. Uhum. Mas como surgiu a ideia do macramê? Te apareceu?
Eu sempre gostei de trabalhos manuais, né? Uhum. Desde criança, assim, os trabalhos de pintura, de maquete, tudo mais, desde os tempos da escola, eram os meus favoritos. E daí, na pandemia, começaram a aparecer alguns vídeos pra mim e eu pensei, por que não, né? E daí, literalmente, me apaixonei pela técnica. O macramê é uma técnica milenar, pra quem não conhece. Usa apenas as mãos, não utiliza nenhuma outra ferramenta, né?
Não tem agulhas, nada, né?
Não tem agulha, não tem uma máquina, é só as mãos e os fios. E a partir da criatividade, na verdade, tu vai tecendo e vai criando peças diferentes. Uhum. E daí dá pra... É um universo gigante, né? Eu, por vir da arquitetura, acabei me focando mais no nicho de peças decorativas. E agora eu tô com
decoração de ambientes.
Acessórios. Decoração, uhum, de ambientes. Uhum, faço painéis, faço suportes de plantas. Enfim, e daí eu fui evoluindo e eu decidi fazer, migrar de carreira, porque eu realmente me apaixonei, assim.
Se encontrou.
Me encontrei, exatamente.
Essa é a primeira etapa, né, Manuela? Com certeza, vou fazer alguma coisa diferente. Começou com o desejo de fazer, começou com o desejo de ter uma sinergia com o que se faz, com o que se produz.
É.
Mas depois virou negócio, precisa ganhar dinheiro com isso também, né? Entre a economia circular, economia criativa, os novos relacionamentos, criar toda uma rede. Eu fiquei um pouco curiosa, porque, obviamente, te olhando assim, a gente vê que tu já tinha uma estrada, né, na arquitetura. Como é fazer essa transição e mudar, né, o jeito de pensar, de ganhar, de gastar, de comprar?
É uma mudança drástica, foi um desafio enorme pra mim, mas eu tava bem determinada a fazer isso, né? Eu trabalhava CLT, com arquitetura numa indústria, nada a ver com a parte criativa e mágica, assim, que hoje eu trabalho no ateliê. Já trabalhei antes com criação, sempre na arquitetura a parte da criação foi a minha parte favorita, e hoje no ateliê eu consigo trabalhar com a criação, né? Mas fazer essa transição foi um desafio, foi muito estudo, né? Além de estudar o macramê, a técnica que eu tive que aprender para ter o meu ateliê e focar só nisso, eu tive que estudar sobre empreendedorismo artesão, em como lidar com um negócio de artesanato. Hoje em dia, isso vem melhorando, né? As pessoas têm visto o feito à mão de uma maneira melhor.
Com mais valor, né?
Com mais valor, as pessoas têm valorizado mais. Mas mesmo assim, é um desafio, né? É um negócio novo, é um ateliê para quem tinha mais de 10 anos na área da arquitetura. Mas foi tudo muito bem pensado, assim.
Tu sabes, Manu, eu fico aqui um pouco pensando também, porque eu conheço algumas pessoas que trabalham, né, com macramê. A gente tem aqui, inclusive, aqui na região do bairro, região mais sul de Caxias do Sul, uma designer de macramê famosíssima, que fez peças que compuseram aí São Paulo Fashion Week, etc, né? Mas eu fico me perguntando também que, para além das questões que envolve uma técnica, descobrir o artesanato, né, se tornar um artesão, tem também uma espécie de inter-relação com as origens do feminino. Hoje não quero dizer que é uma técnica de homens ou de mulheres, mas na origem ela nasce, né? O macramê nasce como um trabalho manual feito de mulheres para mulheres, na essência. De alguma maneira isso se conserva? Tu sente isso quando tu fazes, quando tu trança o macramê?
Sim, é uma técnica, realmente é uma técnica milenar. Ela começou na época ainda dos barcos, né, onde as mulheres teciam diferentes fios e faziam tramas para criar as roupas. E com isso veio evoluindo e tem diversas coisas. A relação com o feminino, eu vejo muito mais mulher fazendo do que homens. Nas minhas próprias buscas de referência, assim, de outros artesãos a nível nacional e até internacional, é muito mais mulher do que homens. Mas os homens vêm se agradando também pelas técnicas artesanais. Eu dou aula de macramê também, né? Já tive busca de homens querendo aprender além de mulheres, então acho que é uma coisa boa em estar mesclando isso, né?
Uhum.
A gente tem que tentar disseminar ao máximo o macramê, uma técnica que agora ela vem ganhando de novo força, mas por muito tempo muita gente nem conhecia o macramê.
É verdade, uma das pioneiras eu mencionei, né, de peças compostas aqui de alguém na região sul, eu tinha me fugido do nome, fui buscar, e a Ana Casar.
Ana Casar, eu ia comentar se era
a
ela.
A Ana, né, uma
ela
referência,
é maravilhosa,
né?
Uma referência, ela dá aula também.
E a Ana foi uma das que começou também com essa coisa do trabalho em casa, uma alternativa, né, enfim, a gente já entrevistou a Ana, mas hoje é o dia da Manu, né, falar, então vou voltando aqui pra Manuela. Ela, né, Manuela, deixa também uma carreira, deixa, talvez não seja uma palavra, deixa assim, parece que é uma coisa eterna, né, mas neste momento escolhe focar, né, como se tornar mais artesã do que arquiteta, embora as coisas se fundam, né, Manuela, mas o que eu quero dizer, assim, é trocar uma carreira que é bem mais, entre aspas, considerada sólida por outra que talvez tenha na sociedade bem menos valor, mas entra também num momento em que o mundo mudou, a pandemia acelerou essas mudanças, mas já vinha um clamor, né, de uma mudança de economia, o lugar do dinheiro, que lugar o dinheiro ocupa na vida das pessoas, qual o grau de importância as coisas que eu consumo também têm, né, consumo não, reaproveito, e o artesanato tem toda essa ideia, né? De nada se desperdiça, nada vai fora, né? Como você entende esse momento também?
É, eu costumo trabalhar no ateliê com produtos sustentáveis, né? Além de não desperdiçar nada, todo o resíduo a gente reaproveita para fazer alguma peça. Mas além disso, os produtos são cordões de algodão, então são sustentáveis. É uma peça que ela vai estar no meio ambiente sem prejudicar o meio ambiente, né? E enfim, acho que eu me perdi na tua pergunta.
Não, era isso, esse momento de que não é só um jeito de fazer,
sim,
mas é uma
sobre
mudança...
a forma de consumir.
É uma mudança de cenário,
pontuar,
né?
É uma mudança de cenário. As pessoas vêm dando muito valor, né? Além de ser produtos sustentáveis, produtos feitos à mão, comprar de quem faz. Usar uma coisa feita por alguém, né? Tem um valor maior do que uma coisa industrializada que tu compra de um site que vem da China ou de algum outro país que a gente sabe que tem trabalho escravo e diversas outras coisas, mas comprar de pessoas da região, né? Valorizar quem está próximo de nós. Eu acho que isso vem mudando no consumismo das pessoas.
Manuela, tem a questão também de que há no senso coletivo, né, no imaginário do senso coletivo, que o artesanato está relacionado a paninho de prato, né? Aquela coisinha assim, mais paninho de prato, sim, né? E a gente começa a perceber que tem toda uma indústria já no mundo muito interessada nesse tipo de trabalho para compor peças, não necessariamente fazer uma peça inteira, pode fazer uma peça inteira também, mas compor peças, essa valorização também da arte e decoração, né, que deixa de ser só uma coisinha e passa a ser realmente um elemento de arte dentro de casa. Me conta como você enxerga, para onde está indo esse cenário?
Eu acho, na minha opinião, que o futuro ele é feito à mão, independente se é na decoração, na moda, na gastronomia, em todas as áreas. Eu acho que cada vez mais o feito à mão está sendo valorizado, porque é feito de uma pessoa para outra pessoa, né? Não é de uma máquina para te usar, para te estar no teu dia a dia. Acho que isso vem sendo muito valorizado, sim. E eu dou muito valor para isso, né? Eu costumo comprar das pessoas que estão ao meu redor, de pessoas... Tem muita marca legal aqui em Caxias que está crescendo, ateliês como o meu, ou ateliês que eu me inspiro até, que fazem e tem uma proposta muito legal dentro da sustentabilidade, dentro da... de circular a economia dentro da nossa própria região. E não só da região, mas do estado, de pessoas que a gente conhece, de quem faz realmente para chegar o produto até o consumidor final.
Ela é a mentora, a idealizadora da Elan Macramê, que circula em feiras em Caxias do Sul. Ela está contando a origem disso, que foi um negócio que nasce em pandemia, gente. Foi na pandemia, né? Para não pirar, ela foi para o macramê, né? E é engraçado, né, Manuela, retomando a conversa, que as pessoas tiveram etapas dessa piração diferentes, né? Por exemplo, algumas pessoas ficaram um pouco mais nervosas no início, outras ficaram um pouco mais angustiadas durante os primeiros meses, outras ficaram mais angustiadas agora, que tá, né, dando um, digamos assim, uma acalmada, não sei se a palavra é essa, né, na pandemia. Então, quer dizer, tiveram vários momentos, cada um talvez teve estágios diferentes, mas todos, sem exceção, precisaram rever a vida, né? No teu caso, o macramê trouxe alternativas. Além da alegria do fazer, né? Virou um negócio. Então, retomando para quem tá ligando o rádio agora, é isso, né? Então, agora vamos falar um pouquinho sobre esse fazer, né? Como é esse fazer? Quanto tempo, por exemplo, dura a feitura de uma peça tua, né? De uma obra? Como é que tu produz? Como é que é esse trabalho de produção dividido com quem vende, com quem faz rede social, com quem faz todo o negócio?
Quem faz tudo,
quem,
né?
Faz tudo.
Eu costumo dizer que eu tenho vários funcionários, todos sou eu mesma. Porque é o marketing, é a produção, é a compra de materiais, é o contato com o cliente antes da venda, depois da venda. São muitas etapas e que todas precisam da minha atenção, né? Então, durante a pandemia foi uma grande virada de chave para mim, onde eu passei a olhar o que realmente eu queria para mim a partir de agora. Por isso, eu voltei mais a olhar para o meu interior. E a partir disso, o macramê ele veio de forma terapêutica. E depois, com o jogo de cintura, a gente foi aprendendo, né? A fazer o marketing, a fazer todas essas outras etapas. A fotografar, a ir para feiras, que é um momento que o ateliê tem vivido agora, né? Tenho participado...
O nome, a escolha do nome. Eu achei interessante, porque é um nome bem diferente, né?
Elan Macramê. Até nas redes sociais é Elá, né? Sem o tio. Porque Elan, na verdade, é o ímpeto de tu fazer alguma coisa que tu realmente goste. Então, eu queria achar uma palavra que identificasse com o momento que eu estava vivendo no ateliê, né? E foi isso, o momento que eu parei, olhei para mim, o que eu realmente queria. E o fazer com as mãos, levar afeto até a casa das pessoas, é uma coisa que fez muito sentido para mim e continua fazendo. É o meu objetivo hoje, levar afeto até a casa das pessoas, o ambiente onde as pessoas permanecem, aquela decoração afetiva, diferente de quando se imagina, né? A gente comentou o macramê ainda e o bordado, enfim, artesanato é muito ligado ao pano de prato, né? E nada contra o pano de prato, inclusive eu tenho alguns desse estilo e acho maravilhosos, mas é muito mais do que isso, né? É realmente tu tá num ambiente com as peças decorativas que te remeta a um lar aconchegante, a um local de trabalho aconchegante.
Ou seja, cada um uma história.
Cada um uma história. Uma história. E cada peça é única, né? Quando é o feito à mão, mesmo que seja a mesma peça reproduzida duas vezes, cada uma vai ser única.
Que interessante isso. Quando a gente compra, né, uma peça de arte, a gente compra um momento do artista também. Isso é bem, bem interessante.
Leva um pedaço do artista sempre.
As feiras, né? Porque as feiras de economia criativa, ou feiras circulares, como a gente costuma dizer, elas também têm um jeito de pensar a economia de uma maneira diferente. Como é que foi essa tua entrada, a circulação? Como é que tem sido?
Quando eu entrei, eu era totalmente crua no assunto, né? Nunca tinha participado de uma feira, tinha ido em algumas feiras, sempre gostei muito da proposta de feira, que em pandemia não existiu, né? Acabaram as feiras. Não, quem dependia disso antes da pandemia, pré-pandemia, se viu totalmente parado nesse momento, né? Não foi o meu caso, porque pré-pandemia eu não trabalhava com artesanato, mas daí pós-pandemia, quando começou a girar de novo essa ideia de economia circular, realmente, eu comecei a participar. E hoje eu consigo ver um crescimento enorme, assim, da minha primeira feira para agora. Hoje eu tô no momento que eu tô todo final de semana em alguma feira. É correria, é... movimenta muita gente, só que a troca que se tem nessas feiras é muito rica, né? Seja a troca de quem tá comprando, de quem tá acreditando ali no produto artesanal, que tá visitando, tá elogiando. É impossível alguém passar pelo meu espaço na feira e não receber um elogio, e a pessoa vir e se aproximar. E a ideia das feiras com o meu ateliê é realmente disseminar o macramê, seja fechando a venda ou só que a pessoa conheça a técnica do macramê, né? Que é muito rica.
Virou uma paixão.
Virou uma paixão, total.
E quais são as próximas feiras que você vai estar? Porque a gente sabe que as feiras voltaram com tudo, né? Impressionante, sim. Parece que ganharam força.
Voltaram com tudo, graças a Deus. Está sendo muito legal. Só reforçando que as trocas não é só com quem compra, né? Quem está participando da feira com o seu ateliê, com o seu produto também, sempre tem uma troca muito rica. A própria indicação para mim estar aqui hoje... A Maria Helena, eu conheci ela numa feira, a gente teve uma troca incrível, ela trabalha com livros. Então, tu acaba conversando com pessoas que têm ateliês de outras áreas também, né? E que conversar com quem também faz a mão é muito rico, agrega muito pros dois lados.
É um network diferente, né?
É.
Gratuito, voluntário,
né? Gratuito, voluntário e rico, sempre muito rico.
Muito legal isso.
As feiras, então, eu tenho participado de muitas, graças a Deus, tem sido muito legal. Esse final de semana, no sábado, eu vou estar em Porto Alegre com a Le Marché Chique, no Vila Roubadinhas. No domingo, eu vou estar aqui em Caxias. Inclusive, é uma ótima oportunidade, quem quiser visitar lá na Igreja de São Romédio. É um evento bem legal, vai ter muita marca criativa. E não é só de macramê, não é só de artesanato, tem coisas de comida também.
Esse de São Romédio, eu fiquei sabendo que é mais uma vez organizado por um grupo de mulheres empreendedoras. Sim. Então, a maioria são mulheres, né? Donas
são
do negócio,
mulheres,
né?
Empreendedoras que organizam não só esse bazar, tem um outro bazar também da SIC, que eu já participei. E é muito legal... Sempre a troca que se tem, né, é muito rica, conversar com pessoas que acreditam no feito à mão, conversar em mulheres, estar com mulheres que acreditam na economia de mulheres.
Porque a economia circular e a economia criativa, ela no Brasil foi fundamentada muito nesse protagonismo feminino, né, da mulher que sustenta a casa e como alternativa ela cria um próprio negócio, um negócio caseiro que vai crescendo passo a passo. Essa é mais ou menos a ideia, né, do modelo de negócio, né?
Sim, é, estar à frente do seu negócio... Independente, eu acredito muito que é independente, tem que sustentar a casa ou a tua vida, né? Tu tá ali sustentando de alguma forma o teu negócio, o que tu gosta de fazer. E a partir disso as coisas acontecem.
Que legal. Deixa o contato, quem quiser seguir nas redes sociais, ela dá aula também, né? De quem quiser aprender o macramê, olha que bela oportunidade.
O macramê eu me apaixonei tanto que ele não pode ficar só comigo, né? Então eu preciso que mais pessoas aprendam isso, porque eu acho que quanto mais o macramê for disseminado, o mundo vai ficar mais afetuoso. Então, eu dou aula, sim, inclusive vai rolar um workshop de macramê no dia 9 desse mês, onde eu vou estar ensinando a fazer um suporte de planta. 9 de julho, isso aí. A ideia é... São 3 horas e eu forneço o material e você sai com o seu suporte de lá prontinho e depois pode aplicar isso em outras peças, né?
Que bacana. Deixa a tua rede social para que
a
pessoas...
A minha rede social, sim, é macramê.ela. Que se no Instagram a gente não tem o tio, né? Então é macramê.elah.
E lá?
Lá, eu sou bem entusiasmada, tô sempre postando, divulgando.
Legal, legal, fica a dica aí. Rápidos benefícios, alguns assim que você trouxe pra tua vida, né, de fazer o artesanato especial macramê e que tu gostaria que as pessoas soubessem que isso é possível.
O principal é que é uma técnica muito terapêutica. Eu consigo esvaziar minha mente quando eu tô ali produzindo mesmo. Daí eu não falo na hora de fazer marketing, postar e fotografar. Na hora que eu tô ali com as mãos, trabalhando com os fios, é uma técnica que faz esvaziar minha mente. É como se fosse meditar, realmente.
Calmante.
Calmante.
Que legal.
Calmante,
que
terapêutico.
Legal. Manuela, muito obrigada pela presença. É um prazer te conhecer.
Prazer foi meu. Obrigada por essa oportunidade de estar aqui divulgando o meu trabalho e esse bate-papo gostoso.
Bom demais, afetivo também, né?
Afetivo
essa,
também.
Essa é a ideia. Você ouviu a artesã da Elã Macramê, Manuela da Rosa. O programa de hoje chegou ao final. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade é o resultado do trabalho da Central de Conteúdo da Tua Rádio São Francisco, tem a apresentação de Beverly Rocha e a edição de Giovanni Roncato. O programa já está disponível no endereço www.tuaradio.com.br, em podcast, depois em programas, com a data de hoje. Vem aí o Gente Nossa, com Romualdo Corlatti. Um forte abraço para você e até a semana que vem. Música.